A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. Ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Comunidade. No programa de hoje vamos conhecer o projeto Ensino Prático de Instalações Elétricas, contribuição para a qualificação discente através de ações de extensão. Esse projeto está vinculado ao Laboratório de Técnicas Avançadas em Iluminação e Instalações Elétricas. Esse projeto ele busca oferecer serviços de elaboração de projetos elétricos residenciais para moradores de comunidades carentes, além de, lógico, atender a demanda de formação dos discentes da área de tecnologia aqui da UFPA. Quem vai explicar um pouco mais sobre essa atuação são os nossos convidados de hoje. Eu estou recebendo a professora doutora Carminda Carvalho, que é a coordenadora desse projeto. Professora, bem-vinda aqui à Rádio Web. Muito obrigado pela sua participação. E também estamos recebendo o Isaías Ferreira, ele é estudante do sétimo semestre do curso de Engenharia Elétrica e é um bolsista aí vinculado a esse projeto. Isaías, também muito obrigado pela sua participação. Para a gente começar essa entrevista, eu queria que a professora Carminda explicasse um pouco sobre a trajetória desse projeto. Já são 4 anos, né, professora, de atuação desse projeto. Eu queria que só comentasse como foi que ele surgiu, qual foi o percurso que ele teve aqui na universidade nesses 4 anos.
O projeto, ele já está na sua 4ª edição, ela iniciou em agosto de 2017, então nos 3 anos anteriores nós iniciamos com a ideia de oferecer oportunidades de atividade de extensão para os alunos de engenharia elétrica inicialmente. Hoje em dia a gente já conseguiu abranger, né, dar uma abrangência maior, né, para esse projeto, incluindo outros alunos de outras áreas. Mas, a princípio, o objetivo inicial era oportunizar atividade de extensão nessa área prática de elaboração de projetos elétricos residenciais, principalmente, né, e treinamento aos alunos de engenharia elétrica. E, além disso, o projeto oferece outras vertentes, como apresentação de palestras, de economia de energia e assuntos correlatos, preparação de estudantes para o ENAD, para o Enem, estudantes de ensino médio, e oferecemos também minicursos nessa área de instalações elétricas. Então, existem uma série de abrangências, né, desse projeto, e uma delas é essa, de oferecer projetos elétricos de instalações residenciais para a comunidade carente.
Tá certo. A gente vê aí que ele avançou bastante, então, né, professora, nesse período. Tocando especialmente aí nesse ponto aí que a senhora está falando aí, dessa parte mais específica de oferecer projetos de instalações elétricas, qual a importância disso, assim, para o aluno que vai atuar nessa atuação? Assim, porque, por exemplo, a gente pode pensar uma atuação finalística, né, só aquela área de conhecimento, desenvolver aquele projeto específico, mas aí vocês já estão envolvendo, por exemplo, a própria arquitetura, né, então vocês vão ver todo o conjunto da obra, daquela residência, enfim, né? Com certeza, nessa perspectiva, vocês conseguem atender melhor as necessidades desse público que vocês vão atender, não é isso?
Sim, com certeza. O projeto ele conta atualmente, na sua 4ª edição, com 9 alunos de engenharia elétrica e 2 alunos de arquitetura, coordenados por uma professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que se integrou ao projeto, nessa 4ª edição. Então, para os alunos, é uma oportunidade muito grande de colocarem em prática tudo que eles aprenderam. Veja que a disciplina de instalações elétricas, ela envolve conhecimentos sobre circuitos elétricos, por exemplo, uma série de conhecimentos que o aluno vem adquirindo desde que ele entra na universidade, do primeiro semestre. Tanto que a disciplina é ofertada para aluno de 8º semestre. Ele já tem que ter um certo conhecimento. Então, ele vai aplicar esse conhecimento e ele vai ter uma visão mais prática também, desenvolver uma consciência e um senso crítico também. Não vai ficar só na teoria, ele vai desenvolver também um senso crítico na hora de elaborar os projetos, de pensar como é que eu vou executar isso aqui. Se eu tenho uma certa dificuldade, se eu tenho certas dificuldades estruturais na planta, como é que eu vou fazer para solucionar o problema e atender às necessidades do meu cliente? Então, para os alunos é uma oportunidade muito grande de treinamento e de visão também mais prática dessa questão aí na área de instalações elétricas. Para os alunos de arquitetura também, eu acredito que esteja sendo também uma grande oportunidade de colocar em prática, de enxergarem também, de terem uma visão de solução de problemas. Porque muitas vezes nós encontramos algumas dificuldades, assim, o cliente ele já chega, ele já fez alguma coisa na sua residência, ele já começou, ele já iniciou, e ele iniciou sem nenhuma orientação. E aí a gente tem que aproveitar o que ele já fez, procurar minimizar os problemas, os erros que a gente vê que existem lá na planta e obedecer às normas. Então é um exercício muito grande, tanto para quem orienta como para quem está lá acompanhando, fazendo seu treinamento.
Isaías, queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória aí com o projeto. Aí, você começou agora nessa última versão, já teve contato anteriormente, já que tu estás no sétimo semestre, então já devia ter um conhecimento de como é que ele funcionava o projeto. O que que te fez ter interesse em participar dessa ação?
Bom, eu iniciei no projeto no ano passado. Atualmente eu não faço parte oficialmente do projeto, eu sou apenas um orientador e um instrutor dos novatos, né? Porque da equipe atual do laboratório, eu sou o que tem mais experiência no laboratório, eu já entrei no primeiro semestre, né? E eu participo basicamente indiretamente, né? Orientando os novatos, ajudando nos treinamentos, na elaboração dos minicursos, das palestras. Só que também quando a demanda de projetos está muito alta, eu participo delas, eu elaboro o projeto. E para mim, tipo, como um futuro engenheiro, me enriqueceu bastante meus conhecimentos na área de instalação. Não só da parte de predial que a gente trabalha, mas também parte de industrial. Porque quando a gente chega numa casa, como a senhora falou, não necessariamente a casa vai estar só a planta. A casa já vai estar pronta. Então a gente tem que pensar um pouco, verificar o que a gente pode fazer, o que a gente pode utilizar da casa já feita, sugerir algumas mudanças para o proprietário. Se ele aceitar, a gente faz o projeto com essas mudanças. Se ele não aceitar, a gente tenta adaptar o projeto teórico para o que tem na casa dele, para minimizar os riscos de um possível incêndio e minimizar o consumo de energia dele também, né? Porque a gente tem que pensar nesses detalhes.
E tu que começaste no primeiro semestre, assim, como é que tu chegou assim? Porque, como a professora falou, por exemplo, as disciplinas mais dessa área já estão mais no final do curso. Por exemplo, agora, nesse período que tu já está chegando aí no oitavo semestre, tá no sétimo, ainda vai chegar ao oitavo, né? Mas aí, com certeza, tu tiveste uma experiência aí que muitos colegas não tiveram e, com certeza, pôde colocar em prática conhecimentos que são super úteis, né, para a tua futura atuação profissional, né?
Porque quando a gente entra no laboratório, a gente tem alguns roteiros de experiências básicas envolvendo instalações elétricas e circuitos elétricos, basicamente. Experiências bem simples, basicamente medição de tensão, medição de corrente, medição de resistência, cálculo de potência, que são basicamente as grandezas básicas que a gente vai usar na engenharia elétrica e também na instalação elétrica. Desse ponto, a gente passa a fazer algumas experiências envolvendo instalações elétricas prediais, basicamente, né? Que envolve ligar lâmpada, instalar tomada, instalar campainha, ligar lâmpada de várias formas, né? De todas as formas que existem no comércio e na residência a gente utiliza lá no laboratório também. E também a gente tem a parte de industrial, mas a parte industrial não vem no projeto. E na minha visão, como um futuro profissional, foi muito boa, porque eu tenho bastante experiência que eu vejo que até alguns profissionais que eu conheço não têm, e também alguns colegas meus que já passaram do curso falaram que eles também não tiveram uma experiência boa em laboratórios. Eles foram para o laboratório já só no oitavo semestre, que foi quando eles foram fazer a matéria de instalações elétricas.
Então, aí está trazendo o projeto, trazendo justamente essa contribuição para os discentes, como o próprio título descreve, né? Contribuição para a qualificação dos discentes, né? Com ações de extensão, né, professora? Como é que se liga esse projeto, uma ação de extensão, está ligado também à própria organização, o próprio currículo, o projeto político-pedagógico do curso, com certeza também ele está vinculado a um projeto de extensão. Como é que esses três eixos, ensino, pesquisa e extensão, acabam se vinculando nessa ação, professora?
No caso específico desse projeto de extensão, ele está atendendo exatamente o projeto pedagógico do curso, que por sua vez está atendendo a lei federal, uma lei federal que estipula uma carga horária mínima em horário de extensão para os alunos. Então, todos os cursos da universidade tiveram que se adaptar a essa lei. E aí houve essa preocupação. Quando ela entrou em vigor, houve essa preocupação em atender essa carga horária. E aí nós procuramos oferecer para os alunos essas oportunidades. E existem, lógico, dentro do projeto, oportunidades também na área, principalmente além da extensão do ensino. Porque o aluno, para ele preparar um material, ele precisa estudar um pouco também aquele assunto. E aí são materiais que são desenvolvidos para serem apresentados nas palestras, nos minicursos que são oferecidos. Além disso, os alunos também que participam do projeto, eles têm a oportunidade de participar das aulas que são oferecidas, aulas práticas de laboratório da própria disciplina, instalações elétricas, que são ministradas no laboratório. Então eu convoco, né, os alunos do projeto, vão me ajudar, vão ser os monitores nas bancadas lá, para me ajudar na hora das experiências práticas lá. Então eles têm a oportunidade de participar também das aulas. Então a gente procura unir. E a pesquisa ela acontece também na hora que ele precisa estudar um pouquinho mais, porque ele vai ministrar certo assunto e ele precisa estudar aquele assunto. Mas, principalmente nesse, né, atuação desse projeto, a gente une muito ensino e extensão. A gente favorece tanto os alunos da universidade quanto a comunidade, porque ela recebe os benefícios do projeto.
Como é que é a atuação, tu que já passaste aí por essa experiência, Isaías, por exemplo, de organizar, por exemplo, uma palestra, um mini curso, porque são temas assim muito do nosso cotidiano, né? E a gente sabe que, por exemplo, uma instalação elétrica não é o simples instalar ou ver se está funcionando, trocar uma lâmpada. Isso envolve, por exemplo, a própria segurança das pessoas que vão manipular aquilo. Então, creio que esse trabalho de pesquisa, de poder orientar com clareza, mostrar os riscos, como fazer com segurança, deve fazer parte desse processo que vocês têm lá no laboratório, não é isso? Como é que é o processo de pesquisa e como é que vocês tentam se preparar para levar essas informações com clareza e levar uma ação educativa para as pessoas terem cuidado com esse tipo de manipulação elétrica?
É basicamente assim. A gente tenta fazer com que as pessoas diminuam seu consumo, né? Ou gastem o mínimo necessário para elas. Então, a gente foca em como elas podem calcular a potência. A gente faz o nosso curso pensando na comunidade, né? Então, como eles podem calcular o consumo de cada equipamento que está ligado na casa deles, como eles podem diminuir esse consumo, algumas práticas que vai fazer ele economizar dinheiro e também na segurança dele, né? Porque a gente vai em algumas casas, né? A gente tem o cliente, a gente agenda uma visita e vai na casa do cliente com uma equipe para fazer as medições, ver o que tem pronto, o que a gente pode fazer e conversar com a pessoa para passar algumas orientações para ela. E tem algumas situações que a gente vai na casa e só tem um disjuntor, que é o que o pessoal chama de chave. E isso não é a forma mais segura de se fazer, porque qualquer acidente, o disjuntor pode não aguentar e pode provocar algum incêndio na casa. Ou também o disjuntor pode não ser dimensionado corretamente, pode ser sobredimensionado e vai acontecer um acidente, o disjuntor não vai desarmar e a corrente vai passar, vai derreter os cabos, provocar algum incêndio. No meu primeiro ano que eu participei do projeto, aconteceu da gente numa casa que a senhora, a proprietária da casa, contratou um eletricista que era amigo dela e ele só botou disjuntores aleatórios lá no quadro dela, disjuntores de 100 amperes, todos os disjuntores de 100 amperes praticamente, que é uma corrente muito alta para uma residência, mesmo a residência dela sendo relativamente grande, era uma corrente muito alta, estava sobredimensionado o disjuntor. Então, mesmo que acontecesse um acidente na casa dela, a função do disjuntor, quando acontece um acidente, é que ele desarme, desligue a condução de corrente para evitar que danifique os equipamentos ou que provoque algum incêndio. Só que como o disjuntor estava sobredimensionado, se acontecesse algum acidente na casa dela, o disjuntor não ia atuar e provavelmente ia fazer algum incêndio, né? Poderia ser de pequeno porte ou de grande porte, até de perda total da residência.
É um trabalho social até mesmo que vocês estão levando, né? É muito bem claro esse exemplo do Isaías, né? Porque a gente sabe, né, que muitas pessoas geralmente não contratam engenheiros, geralmente são pessoas profissionais que fazem esse tipo de instalação, né? E aí vocês levando essas orientações, vocês com certeza estão prestando um serviço social mesmo, assim, uma atuação, mostrando que a universidade tem conhecimentos e ela pode atuar em defesa dessa população, né, professora?
Sim, e muitas vezes a gente encontra as pessoas preocupadas com problemas na instalação elétrica, preocupadas com a própria segurança e sem ter assim condição de contratar um profissional ou até mesmo desorientadas, né, em relação a isso. Quem é que ele vai chamar, o que ele pode fazer. Então, a nossa função no projeto é mais uma função de orientação também. Nós desenvolvemos um projeto elétrico novo para residências, aproveitamos os pontos que já existem de tomadas, de interruptores, os pontos que existem lá, sugerimos a colocação de novos pontos em atendimento às normas e dimensionamos corretamente os condutores, os circuitos, a proteção. E se a pessoa executa aquele projeto, aquela residência vai ficar com segurança, atendendo às normas, e vai ficar uma situação bastante favorável. Então a gente encontra bastante situações em que as pessoas estão realmente precisando desses serviços e não foram bem orientadas.
Fora esse outro aspecto aí, eu acho que o Isaías comentou também esse aspecto de orientação em relação ao consumo de energia. Hoje em dia a gente convive muito com essas informações, bandeira verde, bandeira vermelha, né? Tem períodos em que a tarifa de energia está mais cara. Então ter domínio, conhecimento de quais equipamentos, como é que você vai manusear todos os equipamentos elétricos da sua casa também é super útil assim, para a população, né, Isaías?
Por exemplo, tem o caso dos ar-condicionados, né? Não só o ar-condicionado, mas qualquer equipamento elétrico. Ele tem agora um selo do Emmetro, que são os selos A até F, se eu não me engano, vai até F agora, antes de ir até H. O que indica isso? Indica o tanto que o equipamento consome para gerar o mesmo trabalho. No caso do ar-condicionado, seria o quanto que ele consome para deixar uma sala refrigerada. Algumas pessoas compram o tipo B ou o tipo C porque ele é um pouco mais barato que o tipo A. Porém, ele consome mais. Então, a pessoa tem que pensar assim, quanto tempo eu vou precisar do meu ar-condicionado por dia? Vou precisar dele 4 horas, 8 horas por dia? Quanto essas 4 ou 8 horas por dia vão me consumir durante um mês? E quanto isso vai durar durante um ano? Essa economia que eu vou fazer na hora de comprar o meu equipamento vai ser vantajosa ao longo de um ano, dois anos, três anos? Porque se não for, é melhor investir um pouco mais na compra de um equipamento um pouco mais caro, só que ele vai consumir menos e no final das contas a gente vai acabar economizando.
Professora, quer complementar nesse aspecto das orientações que vocês prestam também nessa questão de consumo de energia?
Sim, essas orientações no sentido do consumidor, né, procurar sempre optar pelos equipamentos mais eficientes que são oferecidos no mercado, elas são oferecidas nas nossas palestras sobre economia de energia, que nós oferecemos também principalmente para as comunidades dos centros, né, de apoio social, né, dos CRAs. Então nós oferecemos esse tipo de orientação também.
Tá certo. Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Comunidade. Hoje estamos conhecendo o projeto de ensino prático de instalações elétricas, contribuição para a qualificação discente através de ações de extensão. É um projeto que está vinculado ao Laboratório de Técnicas Avançadas em Iluminação e Instalações Elétricas. Aqui no estúdio estou recebendo a professora Carmina Carvalho e também o estudante Isaías Ferreira. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo o UFPA Comunidade. Você está ouvindo o UFPA Comunidade.
Estamos de volta com o programa UFPA Comunidade, que hoje está apresentando o projeto de ensino prático de instalações elétricas, contribuição para a qualificação discente através de ações de extensão. Esse projeto está vinculado ao Laboratório de Técnicas Avançadas em Iluminação e Instalações Elétricas. Quem está falando um pouco mais sobre como é que funciona esse projeto são os nossos convidados de hoje, a professora Carmina Carvalho, que é professora da Faculdade de Engenharia Elétrica e Biomédica, e ainda o estudante do sétimo semestre de Engenharia Elétrica, Isaías Ferreira. Estamos de volta aqui para a nossa conversa. Agora eu queria entender como é que funciona um pouco mais a atuação do projeto. Professora, como é que vocês recebem essas demandas? A procura é espontânea? Você já tem alguma área, alguma região de atuação? Como é que vocês conseguem, por exemplo, o público que vocês vão atender? Como é que chegam essas demandas para vocês?
Nós divulgamos sempre esse serviço e aí a demanda chega ou de forma espontânea, ou nos próprios alunos, e nós procuramos também nossos prováveis clientes, né? Então, ela tem chegado muito por conta da divulgação que está acontecendo. Algumas emissoras de rádio e televisão têm nos procurado, e aí fazem entrevista também, e aí acaba divulgando. Também os próprios alunos divulgam esse serviço. E aí, nós divulgamos também o e-mail do laboratório, que eles podem nos procurar através desse e-mail e telefone também, celular para contato dos alunos, voluntários, bolsistas do laboratório. E aí essa demanda vai chegando de forma espontânea ou induzida, digamos assim.
E mais ou menos a partir do momento que o cliente, como vocês falam, já chegou, quanto tempo para vocês elaborarem um projeto? Qual é o tempo que vocês geralmente acompanham esse caso?
Olha, atualmente as demandas que precisam de uma orientação da parte da arquitetura, elas estão demorando 2 meses, o projeto está demorando 2 meses, porque é um mês que a equipe da arquitetura, que é pequena, leva para, às vezes até mais de um mês, leva para solucionar o problema e para mandar o projeto arquitetônico, digamos assim, né, para elaborar o projeto arquitetônico e mandar para a gente. E aí um aluno, dentre os nossos alunos aqui, dentre os 9 alunos do projeto, né, e mais alguns outros que ainda são agregados, como é o caso do Isaías, né, ele fica responsável por elaborar a parte elétrica. Para começar o projeto elétrico, nós precisamos que a parte da arquitetura esteja pronta. E aí é mais um mês. Então, o projeto, a minha meta seria entregar para o cliente de volta o projeto dele em um mês. Mas eu não estou conseguindo. Atualmente, eu levo no mínimo 2 meses, porque esse projeto ele passa pela minha supervisão, a parte da instalação elétrica, a parte da arquitetura passa pela supervisão da outra professora que faz parte da equipe. E o aluno ele se envolve também, ele tem as outras atividades dele, as disciplinas, e ele vai cumprindo, né, as metas dele devagar.
Mas é até importante isso, assim, porque às vezes as pessoas vão fazer uma reforma, vão construir, é muito assim de sopetão, né? Sem planejamento. Eu acho que esse tempo é até importante para mostrar que as coisas precisam de planejamento, precisam ser supervisionadas, precisam ter todo um aval para elas seguirem, né, professora?
Exatamente, essa é uma das dificuldades que nós encontramos na execução do projeto. Nós chegamos lá e ou a casa já está pronta, ou ele já levantou as paredes e às vezes ele consegue recurso do programa do governo Minha Casa Minha Vida.
Cheque moradia.
Aí ele já levantou as paredes, ele já marcou onde vão descer os eletrodutos, ele já marcou o lugar do quadro de distribuição e muitas vezes aqueles lugares não são adequados nem para colocar o quadro, nem para passar eletroduto. E aí nós temos toda uma dificuldade que nós vamos reestruturar, digamos assim, adequar. Isso é uma das dificuldades que nós encontramos. Se o projeto ele nem sempre precisa da orientação arquitetônica, mas se esse projeto precisa da orientação da equipe de arquitetura, aí eles têm uma mesma dificuldade. Às vezes já fizeram toda a fundação, já decidiram o tamanho dos ambientes, onde vão ficar, onde vai ficar.
Quarto, uma cozinha, uma
sala. Cozinha, o pior, os pilares, onde ele vai passar a viga, e às vezes está tudo fora dos padrões. E aí o pessoal da arquitetura tem que recalcular e fazer o que pode lá para fazer as adequações. O ideal seria, eu tive um cliente que chegou comigo assim numa fase ainda inicial, ele já tinha feito alguma coisa, mas ainda estava se iniciando. Eu disse para ele, não faça mais nada, espere que você vai receber a orientação. Ele chegou lá com a planta arquitetônica que ele tinha conseguido e ele queria o projeto elétrico. Mas na maioria das vezes a pessoa já fez muita coisa na casa dela e aí existe toda uma dificuldade que a gente tem que suplantar.
Isaías, aí nesse período que tu acompanha as ações aí do projeto, essa é a principal dificuldade, o principal desafio que vocês enquanto alunos percebem ou tem algum outro aspecto que tu gostaria de ressaltar?
Realmente a principal dificuldade que a gente tem é adequar a teoria ao que tem feito na casa, né? A gente não pode só pegar o projeto como se tivesse bonitinho, né? Uma planta bonitinha, botar o projeto elétrico em cima e entregar para o cliente. A gente tem que saber o que tem na casa do cliente feito, a gente tem que saber o que ele vai poder mudar, né? Porque como a gente visa pessoas de baixa renda, nem sempre a pessoa pode reconstruir a casa toda, né? Ele já iniciou a reforma, ele não pode parar a reforma para quebrar alguns pontos, para fazer a parte elétrica da forma correta, ele não vai ter condição financeira para modificar tudo. Então a gente tem que fazer o seguro e barato ainda, né? Então essa é a nossa principal dificuldade.
E isso em relação a esse atendimento para projetos de instalações elétricas, né? Em relação às oficinas, aos minicursos, como é que vocês planejam essas ações? Tem algum local específico? São escolas? Enfim, onde é que vocês realizam isso? E qual é a frequência dessas oficinas, dessas capacitações que vocês oferecem?
Ao longo desses 4 anos já de atuação, nós já conseguimos desenvolver algumas parcerias com colégios públicos, com uma escola técnica. Então, nós já temos o contato e aí nós planejamos. Nos primeiros edições do projeto, nós oferecemos 3 ou 4 cursos anuais. Então, nessa última edição, a previsão é oferecer 2 cursos, aumentar a oferta de projetos elétricos residenciais, né, e oferecer 2 cursos de capacitação. Então, nós já temos o contato, a gente entra em contato. E sempre também procuramos buscar parcerias novas. No ano passado, na edição do terceiro ano do projeto, nós desenvolvemos parceria com assistentes sociais da Eletronorte. Elas vieram até nós, e solicitaram que nós apresentássemos um ciclo de palestras. Então nós organizamos uma tarde, um ciclo de palestras para os estagiários lá da Eletronorte, que são também estagiários em situação de risco, que eles atendem lá. Então nós vamos sempre procurando parcerias e elas aparecem, porque também nós já desenvolvemos também esses contatos.
Isaías, eu acho que um aspecto interessante, assim, eu acho que desenvolver as habilidades, o que você vai praticar de fato na tua profissão, nas instalações, trabalhar com a parte de engenharia elétrica, é super interessante, né, para vocês que estão aqui na faculdade. Mas aí tem um aspecto interessante do projeto, que é justamente vocês atuarem com essas oficinas, com essas palestras, tu tá aí orientando novos estagiários que estão chegando, então tu tá desenvolvendo aí outras habilidades, mas aí nessa área até da docência, vamos dizer assim, né? Como é que tem sido aí, nesse aspecto aí, tu desenvolver outras habilidades que não aquela específica da tua profissão? Tem sido uma boa experiência? Tem sido difícil? Tem sido fácil?
É uma boa experiência, né? Porque a gente aprende bastante coisa. Por exemplo, eu estou no laboratório há bastante tempo, né? Então, quando eu cheguei no laboratório, eu já tinha uma certa experiência com a elétrica. Então, desde o primeiro semestre, eu oriento. Os meus colegas entraram junto comigo, eu orientava eles. Aí, depois, alguns saíram, alguns continuaram. Entraram novas pessoas, eu já fui orientando ele como monitor do laboratório. Né? Eu também participava das aulas da professora como monitor. E desde quando eu entrei, eu sempre estou orientando o pessoal, ajudando no que for possível, né? Como companheiros mesmo. Tanto na parte de teoria dos semestres, quanto na parte do laboratório.
E nesse período aí que tu tá, qual é o principal aprendizado, assim, que tu vai levar pra tua carreira profissional? O que que tu pode ressaltar aí dessa experiência?
Acho que é a organização pra elaboração do trabalho, principal.
Principal aprendizado aí, importante aí pro profissional que vai atuar na área de engenharia elétrica. Professora, qual é a avaliação que a senhora faz aí desses 4 anos do projeto e também se há planos, novas metas daí pro futuro do projeto, professora?
É uma experiência válida que o aluno vai levar, porque ele aprende também a trabalhar em equipe, ele aprende a se planejar. E também a tendência nossa é criar parcerias também com a parte de engenharia civil estrutural. E a tendência também é de crescer e divulgar. E a parceria que a gente quer formar com a parte da engenharia civil estrutural, porque a gente sente essa necessidade. Então hoje a gente vai para uma reunião com o senhor, ele fez o baldrame da casa dele, ele não fez fossa, ele não fez tubulação hidráulica, e não se preocupa com nada. E aí, eu preciso de uma orientação da parte estrutural também. Às vezes eles fazem 2 andares. Qual é a orientação que ele tem em relação ao tamanho do pilar? A estrutura toda da casa não tem orientação nenhuma. Então a nossa tendência futura é criar parceria com a Faculdade da Engenharia Civil.
Com certeza é um desafio aí e necessário essa articulação sempre do projeto com outras áreas do conhecimento, porque realmente uma residência, né, um projeto desse envolve famílias, né, com certeza é uma coisa super séria e que é necessária a orientação técnica, a orientação profissional que a universidade pode oferecer, por exemplo, por meio desse projeto, mas é sempre bom deixar o recado que sempre quando for construir, reformar, né, é bom procurar um profissional mesmo. A universidade não vai conseguir atender todas as demandas, então procure um profissional, né, qualificado que possa atender a todas as demandas de uma construção residencial. Fica aí então o recado da equipe do projeto de ensino prático de instalações elétricas. Estamos já chegando já ao final do programa. Antes do final, como sempre, o Comunidade sempre termina com um pedido musical que a gente usa para homenagear os professores, os alunos que participam dos projetos de extensão aqui da UFPA. Quem vai fazer o pedido hoje é o Isaías. Isaías, que música a gente vai ouvir?
Bom, vou pedir uma música que não tem muito a ver com o projeto, né, nem com o que a gente faz, mas uma das minhas músicas preferidas, sem dúvidas, que é Comfortável Numb, do Pink Floyd.
Tá certo, então, Isaías, a gente vai ficar aí com o Pink Floyd para homenagear todos os alunos que estão agora, os que já passaram, profissionais, professores da engenharia elétrica ou da arquitetura que estão envolvidos com esse projeto e que fazem esse serviço super importante para a sociedade. Muito obrigado, professora Carminda, Isaías e toda a equipe do projeto. Parabéns pelo trabalho de vocês. Então agradeço mais uma vez à professora Carminda e ao Isaías que estiveram aqui falando sobre o projeto de ensino prático de instalações elétricas. O UFPA Comunidade está chegando ao seu fim. Esse programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Júlia Moreira. Gravação e montagem, João Nilo e Eder Monteiro. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Alda Cristina Costa. A gente termina o programa de hoje ouvindo Comfortable Numb, do Pink Floyd, Grande foi o pedido dos nossos convidados e a homenagem da Rádio Web ao projeto de ensino prático de instalações elétricas. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Get you